Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje, a economia dos bicos. Luli, o que é essa tal economia de bicos?
Pois é, economia de bicos é a tradução brasileira da ideia de gig economy, ou a economia dos bicos, né? A economia dos trabalhinhos, das gambiarras, as coisinhas que você faz sem querer. É a ideia de você poder dirigir um carro para complementar a sua renda, alugar um quarto na sua casa para complementar a sua renda, aquilo que boa parte das plataformas hoje fazem para vender uma coisa usada que você tem em casa, etc. Quer dizer, é a ideia de uma coisa que não é a sua profissão principal, mas algo que complementa o seu dinheiro.
Então ela existe desde sempre. Qual é a novidade agora?
A grande novidade agora é a facilidade de expansão, né? Vamos pegar, por exemplo, o Uber, né? Se você estivesse precisando de dinheiro e falar, olha, legal, então eu preciso de um pouco mais de dinheiro a mais por mês e eu vou trabalhar numas horas vagas como motorista. Legal, onde é que você vai arranjar um cliente? Como é que você vai negociar isso? Como é que você vai determinar a tarifa? Então, quer dizer, não existia. Então, por mais que o indivíduo fizesse uns bicos, a chance de você fazer um bico era muito menor. Agora, quando você tem essa quantidade enorme de plataformas, o que o indivíduo? O indivíduo começa a considerar o bico uma solução para o emprego dele. E isso acaba gerando um problema muito mais sério, porque um freela é sempre um freela. Né? Ele não é uma substituição.
E por que isso é um perigo?
Perigo porque você não tem proteção nem responsabilidade, o que leva a um serviço completamente precário. Vamos pegar um exemplo bem sério, vamos imaginar o seguinte, imagine que você tem um problema de saúde, você precisa de um enfermeiro em casa para te acompanhar, porque você, sei lá, por exemplo, quebrou a bacia, alguma coisa bem complicada. O que que eu quero? Eu quero confiar nesse indivíduo, né? E eu quero que esse indivíduo esteja em condições de trabalhar em casa. Agora, imagina se existisse o Uber do enfermeiro, em que eu vou pegar o mais barato, o mais perto que tiver em casa, cada momento eu vou ter um enfermeiro diferente. É uma relação super delicada e acaba podendo gerar um problema de saúde muito grave para mim. Por isso que não existe o Uber do enfermeiro. A ideia, na verdade, da economia dos bicos é essa. Quer dizer, você sempre pode fazer um bico. Vamos dizer, eu tenho uma ferramenta em casa, quero emprestar minha furadeira para você, não vou usar a furadeira na semana. Você me dá uma grana para isso? Ótimo, porque eu estou lidando com coisas. Agora, serviço é uma coisa muito mais complicada. É só você pensar, qualquer produto de saúde, você sempre vai procurar um profissional qualificado. Qualquer produto financeiro, você vai procurar um profissional qualificado. Qualquer produto jurídico, você vai procurar um profissional qualificado. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes aquelas coisas que parecem simples, podem te dar uma baita dor de cabeça. Como, por exemplo, muito comum o cara pegar o Uber e acabar a gasolina do cara. Né? Ou o cara ir para um Airbnb e o cara ter alugado o mesmo quarto para 3 ou 4 pessoas, ou não sei aquilo que ele tinha vendido. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque bico é bico. Produto profissional é uma outra coisa completamente diferente.
Então, nos oriente aí, o que se deve fazer?
A gente tem que determinar o que é um padrão mínimo. Sabe, certas coisas não podem acontecer. E mínimo é mínimo para os dois lados. É mínimo tanto para quem oferece quanto para quem recebe. Então, se eu alugo uma casa no Airbnb, eu tenho a garantia, tem que ter a garantia que você não vai dar uma festa lá. Ou que você não vai colocar um monte de garota de programa lá. Ou que você não vai fazer daquilo uma boca de fumo ou um ponto de jogo do bicho. Né? Do outro lado, se eu vou alugar a sua casa, eu quero que a sua casa esteja limpa, esteja arrumada e corresponda às minhas expectativas. Hoje em dia, é meio uma loteria. Na maior parte das vezes isso acontece, mas em várias vezes não acontece. Vezes assim, se o cara perdeu o celular, o motorista levou embora, ou esqueceu alguma coisa na casa, nunca mais voltou, quer dizer... Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer padrões mínimos. No fundo, a regularização das profissões é só para você garantir que quando você vai num dentista, num advogado, num médico, existe um padrão mínimo de qualidade que ele é obrigado a servir, senão ele não pode te atender. E isso que a gente tem que pedir das outras coisas.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.